Tá bom, então vamos falar sobre promessas não cumpridas.
Tá dando pra se ver aqui?
Sim, tá ótimo, tá perfeito. Bom, primeira coisa, esse tema de juramentos e promessas é um tema bem vasto. Apesar de ser uma coisa talvez que parece ser simples, tem dois tratados talmúdicos só sobre esse assunto. Um tratado que chama Nedarim, promessas, e um que chama Shevuot, juramentos. De uma forma geral, a gente vai ver um pouco mais para frente, um pouco mais de detalhes. Existem dois ramos. Existe o ramo das promessas que a pessoa pode fazer ou que não pode fazer. E existe o ramo dos juramentos que são obrigatórios pela Torá. E é por isso até que tem esses dois tratados. Praticamente essa é a divisão, não exatamente, mas praticamente. O Tratado de Nedarim fala sobre juramentos livres e o Tratado de Shevuot fala sobre os juramentos que a Torá ordena e obriga em determinados casos.
É Nedarim ou Nedarim?
Nedarim, com N. N de navio. Nedarim, Neder. Kol Nidrei. Então, para começar com uma coisa mais picante e curiosa, quando a Torá fala sobre essas leis de juramentos, que está, inclusive, vai ser lido agora, daqui duas, três semanas, para achar da semana, a Torá começa, vai daber Moshe el Rashei Hamatot Livnei Israel Lemor. A Torá fala que Moshe falou para os chefes das tribos, para o povo de Israel. E você não encontra nenhuma outra mitzvah da Torá que o Moshe instruiu chefes. Sempre é uma instrução para todo mundo. Aqui, lógico que é para todo mundo, mas ele instrui os chefes para transmitirem para o povo de Israel. E a pergunta que tem aqui é por quê? Por que que essa mitzvah é diferente das outras que o Moshe instrui os chefes? E nossos mestres falam que o Moshe tinha que dar uma instrução especial para chefes, porque sim, porque chefes, presidentes, prefeitos, governadores e etc., têm a tendência de fazerem promessas e não cumprirem. Então, por isso, a instrução vinha justamente para eles. Como chefes, vocês precisam dar o exemplo para o povo da continuação. Uma pessoa que prometer ou que jurar para se proibir alguma coisa, lo yachel devaró, ele não pode profanar a sua palavra, que chol hayotze mipiv yaseh, conforme tudo aquilo que a sua boca falar, ele vai fazer. E nós vemos de uma forma geral, não é só nessa mitzvah, tantas mitzvot, a força da palavra, a força da fala. Por exemplo, casamento, kiddushin, consagrar a mulher é feito pela fala. Sua fala, hareat mekudesh, você está sendo consagrada. É dessa forma que ele se casa. Então você vê que tem esse poder, o poder das rezas. Tem muitas, muitas partes da Torá que envolvem a fala. No caso da promessa, quando se fala de neder, de uma promessa, a pessoa tem as mitzvot que a Torá fala que a pessoa deve fazer e as coisas que a pessoa está proibida de fazer. Das coisas que são permitidas, a pessoa pode trazer sobre si proibições a mais. Como? Se uma pessoa faz uma promessa, por exemplo, que ele não vai mais comer maçãs, a partir desse momento a maçã, para ele, é como se fosse porco. Não tem nenhuma diferença. Ela passou a ter a proibição de ser comida, assim como todas as outras coisas são proibidas de serem comidas. Então, o poder que a pessoa tem por intermédio da fala de trazer proibições sobre si que não existiam. Não só proibições, como também qualquer outro tipo de obrigação que a pessoa pode trazer sobre si. A força da fala é tão grande. Nossos mestres também trazem aqui sobre esse versículo: Lo yachel bevaro, não vai profanar a sua fala, as suas palavras. Kechol hayotze mipiv yaseh, conforme tudo aquilo que saiu da sua boca, fará. Dizem nossos mestres que toda pessoa que toma cuidado com a sua fala e não profana a sua fala, isso em todos os ramos, quer dizer, ele promete e cumpre, que ele não fala mentira, que ele tem uma boca limpa, não fala coisas que são feias de serem faladas, não fala as coisas que a Torá proíbe de serem faladas, fala mal dos outros, etc. Se a pessoa toma cuidado e lo yachel bevaro, a sua palavra jamais é profanada, então ele tem um poder na fala maior do que as outras pessoas. Qual é? Que chol hayotze mipiv, conforme tudo aquilo que sair da sua boca, yase fará, Deus vai fazer. Que é justamente o poder que o tzadikim tem na sua boca de dar uma brachá e a coisa acontece. Como é que consegue uma coisa dessas? Exatamente o que ele falou aconteceu. Uma vez que é uma pessoa que toma cuidado para tudo o que sai da sua boca ser cumprido, então Hashem vê que a palavra dessa pessoa tem um valor tão grande, o que ele falar, Deus vai cumprir. E tem o lado contrário. Explica nossos mestres que uma pessoa que profana a sua palavra é como se ele estivesse renegando a existência de Deus. Porque afinal de contas, se ele fala uma coisa e ele acha que depois ninguém está vendo, alguém sim lembra muito bem do que ele falou. Pode ser que todo mundo esqueceu, pode ser que ninguém ouviu direito. Deus sabe o que ele falou. E se a pessoa então descumpre a palavra que ele deu, é como se ele estivesse fazendo que Deus não existe. O Talmud diz que todo aquele que promete, mesmo que ele cumpra a promessa dele, nikra chote, ele é chamado de pecador. E em seguida o Talmud traz uma outra fala, que todo aquele que promete, por mais que ele cumpre, ele é chamado de rachá, de perverso. Por que isso? Porque não há necessidade de promessas. As promessas são desnecessárias. É, principalmente pelo fato que se a pessoa está prometendo algo e está proibindo sobre si algo, parece que ele não entende que o que a Torá proíbe sobre ele é o suficiente, ele quer acrescentar ainda mais. E não tem essa necessidade. Então nós falamos antes que existem dois tipos de juramentos. Existem os que são chamados de nedarim, neder, e existe o que é chamado de shevuah. Qual a diferença básica dos dois conceitos? Neder é uma pessoa que proíbe algo sobre si. Então, a promessa na realidade está recaindo sobre o objeto e não sobre a pessoa. Ele proíbe sobre si, por exemplo, uma caneta. Então, a proibição está sobre a caneta. Em relação a mim, óbvio. Eu não posso proibir uma coisa para o outro. E existe o que é chamado shevuah. Shevuah é um juramento. O juramento não precisa de nada. Eu estou jurando alguma coisa, ou eu estou jurando que eu não vou fazer uma determinada coisa, ou que eu vou fazer uma determinada coisa. Então o juramento recai mais sobre a própria pessoa do que sobre o objeto. Aí você vai perguntar, qual a diferença técnica para isso? Tem algumas diferenças, mas a diferença principal para isso é se uma pessoa pode fazer um juramento ou uma promessa sobre uma mitzvah. Porque afinal de contas, nós temos um juramento que nós fizemos no Monte Sinai de fidelidade a Deus. Então, se eu tenho um juramento que eu já jurei para Deus que eu vou fazer tudo direitinho, então eu não posso agora jurar sobre mim que eu não vou colocar tefilim. Isso não tem valor. Porque você não pode agora trazer um juramento contrário ao que você já tem. Mas em contrapartida, neder significa que eu estou proibindo alguma coisa e não que eu estou trazendo essa promessa sobre mim. Então, se eu, por exemplo, fizer um neder sobre o tefilim, quer dizer, o neder recai sobre o objeto. Então eu falo, esse tefilim está proibido para mim, eu não vou poder colocar esse tefilim. É verdade que é só esse, não os outros. Mas, nesse caso, eu estou proibindo de fato aquela coisa sobre mim, e essa é a diferença técnica maior que tem entre neder e shvuá. Mas isso só para mitzvot ativas, que uma mitzvah passiva, uma mitzvah proibitiva, não faz diferença, nenhum dos dois recai. Quer dizer, eu não posso jurar que eu vou comer algo que é proibido de ser comido, não tenho o que fazer. Essa promessa não tem nenhum valor. Assim também, existem promessas que a pessoa faz, que são promessas que são impossíveis. Então elas já não têm valor desde o início, mas em contrapartida, a pessoa fez uma proibição ao jurar. Por exemplo, uma pessoa jura que vai ficar uma semana sem dormir. É impossível. Então esse juramento não tem valor, quer dizer, por um lado ele sim tem valor, porque a pessoa está jurando. Mas por outro lado, é uma coisa que é impossível de ser aplicada. Então, o Talmud diz que no caso da pessoa que faz um juramento impossível, que vai ficar sem comer X dias, ou que ele vai ficar sem dormir X dias, ele imediatamente é penalizado no tribunal e ele já pode fazer aquela coisa. Quer dizer, no caso, dormir. Se ele diz que ele não vai dormir uma semana, então o tribunal imediatamente dá as chicotadas, que era uma das penas no tribunal para proibições, e imediatamente ele já pode ir dormir. Essa proibição não recai sobre ele. Também tem as promessas que são promessas em vão, que são proibidas. O que significa uma promessa em vão? Significa uma pessoa que jura algo que é óbvio. Ou um juramento que não faz nenhum sentido. Por exemplo, se a pessoa jura que ele está com um pedaço de madeira na mão. Então, a pessoa que tem, por exemplo, um pedaço de madeira na mão. E ele diz, eu juro que isso é madeira. Isso é chamado um juramento em vão. Porque todo mundo está vendo que isso é madeira. E é desnecessário jurar uma coisa que é óbvia. E também um juramento vão é se ele pega uma barra de ferro e fala, eu juro que isso é madeira. Isso também é um juramento que é mentiroso e em vão, porque não faz nenhum sentido. Outro detalhe interessante sobre juramentos é que esse fator é mais para dois ramos, que são oferendas no templo e tzedakah. Uma pessoa que promete dar tzedakah, uma pessoa que promete que vai dar uma oferenda para o templo, a Torá diz que ele não pode atrasar o pagamento dessa promessa. Tem uma grande discussão no Talmud o que é chamado de atraso, a partir de quanto tempo é chamado de atraso. Se é depois de uma festa, se é depois de duas festas ou depois de três festas. Quer dizer, Pesach, Shavuot e Sukkot. Mas de qualquer forma, passando essas três festas, certamente que ele está atrasado. Então cada dia que ele atrasa, ele está profanando uma mitzvah ativa de não atrasar, de pagar em dia. No livro Pele Yoetz, Ele diz que quando a pessoa faz um tipo de promessa dessas de tzedakah, uma vez que está pendente o juramento dele, ele acaba criando um anjo que é destrutivo. Todo tempo que a promessa não é executada e não é cumprida, ele está deixando esse anjo por aí, livre e solto, podendo causar estragos. Então, por isso que a pessoa não pode atrasar, precisa pagar logo assim que ele promete. Até o Peleiotes sugere que uma pessoa que promete dar tzedakah para algum fim, que ele imediatamente depois, que percebeu que ele fez uma promessa, ele anule essa promessa e logicamente que vai pagar. Não é que anula e está livre. A única coisa é que ele anula para não ficar esse peso todo enquanto ele ainda não pagou essa dívida. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre anular promessas. Como nós falamos no começo, existem alguns tipos de juramentos que são obrigatórios pela Torá. São casos muito específicos onde a pessoa tinha que jurar perante o tribunal. Hoje em dia isso é evitado, até porque é um juramento que é feito de uma forma muito severa e muito que impõe um respeito justamente para a pessoa não jurar em vão e nem muito menos não jurar em falso. Existem alguns casos onde se só tem uma testemunha de algum assunto e não tem duas. São casos muito específicos onde a pessoa precisa ir perante o tribunal e aí se pega algum objeto de mitzvah, ou um sefer Torah, ou um tefilin, e a pessoa é questionada primeiro se você sabe a gravidade e a severidade de jurar. E a pessoa fala que sabe, você sabe que isso tem os seus riscos, se você estiver mentindo, sei. E aí essa pessoa jura, inclusive em nome de Deus, que aquilo lá não aconteceu. Mas são casos muito específicos que justamente o tratado de Shevuot aborda sobre isso. E isso hoje em dia não é muito utilizado. Tem outro detalhe também bem interessante sobre juramentos. Talvez valha antes a pena falar sobre a questão de anular promessas. Uma pessoa que prometeu algo e de repente ele vê que ele não devia ter feito essa promessa, ou é uma promessa que ele não vai conseguir cumprir. Então, nesse caso, existe forma de se anular essa promessa. Não é todo o caso que dá, e para isso existem uma série de regras, e por isso, se a pessoa precisa anular algum tipo de promessa, ele precisa procurar alguém que entende desse assunto, desse ramo, para poder verificar se no caso dele é possível anular promessa. A gente já dá alguns exemplos sobre isso. Mas um dos casos bem específicos de anulação de promessa é o caso que a Torá fala bem lá no começo para Parashat Matot, daqui a algumas semanas, que é o poder que o marido ou o pai até uma certa idade, e o marido sempre tem, de anular determinados tipos de promessas que a esposa faz. Então, como é que funciona? Não é qualquer promessa. Mas se a mulher faz algum tipo de promessa que compromete o relacionamento dos dois, qualquer coisa que vai atrapalhar e vai incomodar o bem-estar dos dois, a partir do momento que o marido fica sabendo que a mulher fez aquela promessa, ele pode anular aquela promessa. Existe o termo certo para se falar, e ele tem 24 horas para fazer isso. Quando ele anula a promessa, mas ele pode anular só naquele dia, ele anulou, e aí ele conta para ela e fala: ó, está anulado isso daí. Por exemplo, digamos que a mulher jurou que não vai mais usar brincos. Isso incomoda ele. Então, ele anula essa promessa e diz que a promessa dela está anulada. E a partir de então, ela pode voltar a usar brincos. Só que aí a Torá usa uma linguagem interessante. E a Torá diz que se ele anular naquele dia, então o juramento vai estar anulado, Vashem Yislach La, e Deus vai perdoar por ela. O que significa que Deus vai perdoar por ela? Se afinal de contas está anulada a promessa, o marido anulou a promessa, se ela agora vai usar brincos de novo, não tem promessa, não tem nenhum problema. Diz o Talmud que se o marido anulou a promessa dela, mas não avisou ela, ela não sabe, e ela agora coloca brincos, então por um lado o juramento não existe mais, porque ele anulou. Por outro lado, ela não sabe que não tem mais aquele juramento. Até onde ela sabe, ela proibiu sobre si de fazer aquilo. E ela está fazendo. Ela está contrariando a sua palavra. Diz a Torá, precisa de um perdão para isso que ela está fazendo. É um caso muito interessante isso. Quer dizer, uma pessoa que prometeu algo e isso foi anulado, mas eu não sei que isso foi anulado. Se eu estou contrariando a minha palavra, eu estou fazendo um pecado. De tão grave que é o conceito de profanar a própria palavra. Até interessante que quando a mulher dá a luz, ela precisa trazer algumas oferendas no templo, na época do templo. Fazia parte do processo pós-parto. Entre as oferendas que ela tinha que trazer, tinha uma oferenda de perdão. E nossos sábios perguntam no Talmud, perdão do quê? Porque ela tem que trazer uma oferenda de perdão. Oferenda de agradecimento dá para entender. Mas o que significa de perdão? Rabi Akiva fala lá no Talmud que a mulher, quando está dando à luz e está tendo as dores de parto, ela entra num desespero tão grande dessas dores que ela pode acabar naquele momento fazendo um juramento que ela nunca mais quer engravidar. Então diz a Torá, já traz uma oferenda de hatat, já traz uma oferenda de pecado para perdoar esse juramento que você fez, porque você não vai, com certeza que você vai querer ter mais filhos. Não é, essa proibição que você fez, essa promessa que você fez, foi só num instante de desespero. Como funciona a anulação de promessa? A anulação de promessa faz parte da mitzvah aqui da Torá, quando fala sobre promessas e juramentos. Uma pessoa jurou que vai fazer uma determinada coisa, uma pessoa jurou que não vai fazer uma determinada coisa, e de repente ele se arrepende disso. Ou ele vê que não é possível, que não vai dar certo. Nesse caso, a Torá dá uma forma dele anular esta promessa. Por quê? Porque Deus sabe como que é o ser humano. O ser humano às vezes está... se atira numa determinada coisa e acaba jogando uma palavra só para garantir alguma coisa, só para dizer alguma coisa, e depois de repente ele vê que não é possível. Então não é todo o caso que vai ser permitido, mas em muitos dos casos vai ser permitido anular essa promessa. Existem duas formas de anular a promessa, e precisa, logicamente, alguém que entende do assunto, ele precisa consultar algum rabino que vai poder instruir ele da forma correta para anular essa promessa. Quais são as formas? Primeira forma de anulação de promessas é chamada de haratá. Haratá significa arrependimento. Quer dizer que eu me arrependo desde o início. No minuto que eu falei, eu já estava arrependido do que eu falei. Eu já vi que não dá certo. Não é possível. Não posso fazer essa promessa. Essa é uma forma de poder anular a promessa. Ele está arrependido desde o primeiro minuto. Existe uma outra... Então, nesse caso, ele precisa estar arrependido desde o começo. Se ele vai dizer... sabe, uma semana foi bom, mas depois eu me arrependo. Então não serve. Não dá para anular a promessa. Só dá para anular se ele está arrependido desde o primeiro minuto. Isso é a primeira coisa. O outro tipo de forma de se anular uma promessa... é chamado petach. Petach, tradução literal, é uma porta. Quer dizer o seguinte: se a pessoa diz, se eu soubesse que eu chegaria nesse estado e eu chegaria nesse caso, eu jamais teria feito essa promessa. Se eu soubesse que eu chegaria onde eu cheguei, eu jamais teria feito essa promessa. Então, é uma pessoa que, pelo fato de ser um ser humano e não conseguir enxergar o futuro, ele acabou fazendo uma promessa que ele está vendo que não vai funcionar num determinado estado, num determinado caso. Então, nesse caso, ele pode anular essa promessa também. O que se faz hoje em dia é fazer as duas coisas, Haratá e Petach. Ou seja, a pessoa chega perante o tribunal e o tribunal então diz: você está arrependido desde o primeiro momento de ter feito esse juramento? Sim. E aí você pergunta para ele: se você soubesse lá no início, quando você falou que você iria se arrepender, você teria falado uma coisa dessas? Então isso já é um petach. Se eu soubesse que eu iria me arrepender, eu jamais teria falado uma coisa dessas. Então, nesse caso, vai se permitir a promessa. Só para dar dois exemplos de casos que não dá para anular a promessa. O primeiro caso é quando tem alguma pessoa que está envolvida nisso. Se eu fiz uma promessa baseado no conhecimento de mais uma pessoa, então eu só vou poder anular essa promessa se ele também concordar. Se ele não concorda, não dá para anular. E outro tipo de promessa que é bem mais severa e difícil é quando a minha promessa foi feita com consentimento do público. Aí já são muitas pessoas. Nesse caso, não dá para anular essa promessa. Os outros dois tipos de anulação de promessas, que são bem conhecidos, é a anulação de promessas da véspera de Rosh Hashaná, chamado Hatarat Nedarim, anulação de promessas, ou libertação de promessas, e o famoso Kol Nidrei, que nós falamos no começo do Yom Kippur. Qual o conceito desses dois tipos de anulação de promessas? Lá nós não estamos anulando qualquer promessa. Lá nós estamos anulando promessas que nós não lembramos que nós fizemos. É tão severo, já vamos ver daqui a pouco, é tão grave o juramento, que a pessoa quer se garantir. De repente, ao longo do ano, então na véspera de Rosh Hashaná, vai ter, o dia seguinte vai ser julgamento. De repente, ao longo do ano, algum dia alguém perguntou alguma coisa, falei para ele que eu vou fazer, nem lembro mais o que eu falei, nem depois de 2 minutos eu já tinha esquecido. E agora com certeza já esqueci. Mas eu não quero ficar com essa promessa nas costas sem ter cumprido. Então, nesse caso, você vai perante um tribunal, e aí não precisa ser um tribunal muito específico, e você fala perante essas pessoas que eu gostaria de anular toda e qualquer promessa que eu fiz ao longo desse ano e que eu esqueci. Esqueci totalmente que eu fiz essa promessa. Então não adianta, não tem como resgatar isso. Eu cumpriria o que eu falei, mas eu não lembro o que eu fiz. Então eu gostaria de pedir a anulação dessa promessa, e aí o tribunal anula para ele a promessa, falando: Mahulach, Mahulach, está perdoado para você. Então todas as coisas que eu não lembro estão anuladas. O que eu lembro, não é assim que se anula. Vai ter que cumprir. Se uma semana antes ou mesmo meses antes, eu prometi determinadas coisas para alguém e eu lembro que eu prometi, eu vou precisar cumprir mesmo depois da Atarat Nedarim da véspera de Rosh Hashanah. O Kol Nidrei tem um funcionamento um pouco diferente. O Kol Nidrei, nós fazemos um anúncio. Qual é o anúncio? Eu faço uma declaração. Kol Nidrei, todos os as promessas. Ve'esarei, ve'konamei, ve'isurei. Eu vou falando uma série de nomes de juramentos diferentes. Todos esses que eu fizer porventura, a partir desse Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que estejam já anulados desde já. Então eu estou fazendo uma declaração. O que eu quero dizer com essa declaração? Lógico, amanhã, no próprio Yom Kippur, eu vou ter uma aliá na Torá e eu vou prometer que eu vou dar um X de tzedaká para a sinagoga. Não posso depois dizer, ah, falei Kol Nidrei ontem à noite e está anulado. Não, não é isso. Kol Nidrei é todo momento, ao longo do ano. Que esquecer totalmente e eu, sem querer jogar alguma palavra, eu quero já deixar desde já declarado que não tem valor essa palavra que eu estou falando sem pensar. Mas o que eu estou falando pensando e com consciência, logicamente que tem valor. Esses são os conceitos desses... dessas diversas anulações de promessas. Um detalhe muito, muito curioso dessa mitzvah é que todas as mitzvot da Torá recaem sobre a pessoa a partir do bar mitzvah para os homens e bat mitzvah para as mulheres. Todo o conceito de fazer mitzvot com as crianças é uma mitzvah de educar as crianças. Nossos sábios instruíram. Ele vai chegar nos 13, de repente cai e ele tem que fazer um monte de coisa junto, ele tem que se acostumar com as coisas. Então você já começa a educar mais cedo. Mas tem uma exceção, que é a mitzvah de cumprir a promessa. A mitzvah de cumprir a promessa começa antes do bar mitzvah. Para os meninos com 12 anos e para as meninas com 11 anos. Um ano antes do bar e bat mitzvah, se a criança tem consciência, então isso precisa se verificar, e ele sabe para quem ele está jurando, quer dizer, ele já entende e sabe que ele está jurando perante Deus qualquer coisa que ele está falando, esse juramento tem valor pela Torá e ele vai ter que cumprir exatamente o que ele estiver falando. É a única mitzvah que começa a cumprir, começa a se ter a obrigação um ano antes do bar e bat mitzvah. E aqui vale um detalhe, que é justamente o quanto que as pessoas, adultos, dão o exemplo para as crianças de cumprir promessas. Quando um pai fala algo para os filhos, ou um avô, a avó fala para os netos, sobrinhos, tanto faz. Principalmente quando se trata de crianças, não é só para crianças, para adultos também, mas principalmente para crianças, precisa se cumprir o que está se falando. Porque, em primeiro lugar, se a pessoa não cumprir, a criança vai desacreditar nos pais, nos avós. E, segundo lugar, vai ensinar a criança que o que ele fala não obrigatoriamente precisa ser feito. A criança precisa saber desde cedo que o que ele fala, ele precisa fazer. Ele é pego na palavra, não tem história. Quando você fala, se você sabe que você não pode fazer, não fala que vai fazer. Não assume uma coisa que você não vai conseguir. Ou... você fala de uma forma que já deixa claro que você não tem certeza. Não há problema de dizer, olha, eu vou tentar fazer, eu acho que eu vou conseguir fazer. Aí não tem problema. Se a pessoa fala, eu vou fazer, ou eu não vou fazer, ele precisa cumprir o que ele está falando. E até é interessante com crianças, muitas vezes... o adulto promete para a criança alguma coisa E depois de 2-3 dias, a própria criança já esqueceu que o adulto prometeu para ele. Então o adulto pode querer aproveitar, ele já esqueceu mesmo, deixa para lá. Não. Pelo contrário. Aproveita essa chance para ensinar a criança. E mostra que você lembra, você cumpre. Então você vai chegar para a criança e falar: lembra que há uma semana atrás eu prometi para você que ia fazer tal e tal coisa? Está aqui, eu estou fazendo. Aí a criança vai ver o quanto tem de fato valor a palavra, e que não se brinca. E que o adulto, mesmo que ele, a criança já esqueceu, o adulto cumpriu aquilo que ele prometeu. Você acaba construindo a personalidade da criança para ser uma criança que vai compartilhar sempre a verdade. Tem aquela história de um rei, um dos países orientais, que queria, ele não tinha herdeiro, ele queria então nomear quem vai ser o herdeiro do trono. Ele juntou crianças e falou para elas: eu vou agora fazer um teste com vocês. Quem vencer vai ser o herdeiro do trono. Eu vou distribuir para cada um uma semente. Quem conseguir trazer o vaso mais lindo vai ganhar para ser o herdeiro do trono. E cada criança foi para casa. E essa criança específica da história também foi para casa e se dedicou, e plantou, e cuidou. E quando estava já chegando a data que eles tinham que apresentar, entrou em desespero, falou: pai, não está crescendo nada, olha só, caiu, saiu uma plantinha, michuruca, o que a gente faz? Não está bonito. O pai falou: é isso que deu, é isso que você leva. E assim a criança foi, e quando chegou lá no palácio, viu que ele já perdeu. Todas as crianças trouxeram vasos lindos com flores maravilhosas, plantas. Sim. As crianças chegaram todas no palácio e essa criança...
É um conto chinês.
É, um conto chinês. Final das contas, o menino ganhou. Porque o rei disse que eu dei sementes estragadas para vocês. Então todo mundo aqui está me enrolando. Você foi o único que não me enrolou. Então você vê a importância de fato da criança aprender a falar a verdade e conhecer a verdade sempre. Especificamente sobre juramentos, tem uma história que o Talmud conta que demonstra a gravidade da coisa. A Gemara fala que jurar, prometer coisas e não cumprir, o Talmud fala no Tratado de Shabbat, Ba'avon Nedarim, pelo pecado das promessas não cumpridas, a mulher da pessoa, Deus nos livre, pode morrer, e as crianças pequenas podem, Deus nos livre, morrer. Mas é tão grave prometer e não cumprir que a pessoa está colocando em risco a família dele. E o Talmud conta uma história no Tratado de Taanit de um rapaz que estava andando e de repente ele ouviu um grito de socorro. Ele viu que tinha uma moça caída dentro de um poço. E ele então falou para ela: eu vou te salvar, mas eu gostaria de casar com você. E ele salvou-a. E eles combinaram que eles vão de fato se casar. Eles eram muito jovens. Vai chegar o dia, nós vamos nos casar. Mas espera aí, nós estamos fazendo aqui um juramento entre nós, uma promessa, nós queremos, vamos pegar testemunhas. E eles falaram: não tem problema, não tem ninguém aqui, mas tem o poço que eu te salvei dele, vai ser uma testemunha. E estava passando uma ratazana. Falaram que essa ratazana vai ser a outra testemunha. E os anos se passaram, e esse jovem cresceu, e ele esqueceu totalmente que ele fez essa promessa. E ele se casou com uma outra mulher, e teve com ela 2 filhos. Um filho morreu caindo num poço, e outro filho foi atacado por uma ratazana. E ele entrou em desespero disso. E aí ele começou a pensar, E ele lembrou daquela promessa que ele fez, que vai se casar com aquela moça. E ele tomou como testemunha o poço e uma ratazana. E aí ele então contou para essa mulher com quem ele estava casado essa história, e ela aceitou que ele fosse se casar com aquela outra, porque não adianta, viver desse jeito não vai dar certo. Você prometeu, tem que cumprir a tua promessa. E o Talmud usa essa história para mostrar o quão grave é a pessoa prometer e não cumprir. E por isso, por conta de todos esses detalhes acima citados, o próprio Shulchan Aruch, Código de Leis, começa as leis de juramentos e promessas dizendo: a melhor coisa é não prometer. Não se promete coisas, não se jura nada. Existem alguns poucos casos que a Halakha diz que pode se jurar, mas mesmo assim é melhor evitar. Em primeiro lugar, a pessoa só pode pensar em prometer alguma coisa se ele tem certeza que ele vai cumprir o que ele está falando. E que ele é uma pessoa que cumpre a palavra. E aí o Talmud traz, e na Halakha está também escrito, dois casos que a pessoa eventualmente pode prometer, embora não é a melhor coisa, mas é permitido. Primeiro caso é que uma pessoa está passando por algum sofrimento. E para sair desse sofrimento, ele quer prometer para Deus: se eu sair daqui, eu vou fazer X. Então, nesse caso, é permitido a pessoa prometer. O outro caso que é permitido a pessoa prometer é se a pessoa sabe que, se eu prometer algo em relação a alguma mitzvah, eu vou acabar me fortalecendo. Então, por exemplo, eu me conheço. Se eu ficar assim, só senta e estuda quando dá, eu não vou sentar e estudar. Mas eu sei que eu me conheço. Se eu jurar e prometer que eu vou estudar 10 minutos todo dia, então eu vou começar a estudar 10 minutos todo dia. Eu não vou querer profanar o que eu estou falando, o que eu estou prometendo. Então, nesse caso, a Halakha diz que a pessoa pode prometer, porque ele está fazendo uma promessa para fortalecer algo de si próprio. Só nesses dois casos, então, sofrimento, para sair de um sofrimento, ou para fortalecer algum comportamento dele, é que ele pode jurar. Mas, de uma forma geral, diz a Halakha, a melhor coisa é não jurar. Como o próprio Shlomo HaMelech, o rei Salomão, fala em Eclesiastes: Tov shelotidor mishetidor veloteshalem. É melhor você não prometer do que prometer e não pagar. Então, de uma forma geral, essa é a conduta ideal: não promete. E daí que sai a conduta tão típica do nosso povo de falar beli neder, sem juramento, sem promessa. Quer dizer, quando a pessoa fala beli neder para alguma coisa, não quer dizer que não tem valor nenhum que ele está falando, senão nem fala. Quer dizer que eu não estou me comprometendo nesse nível que vai me criar problemas. Mas eu vou fazer. A não ser que alguma coisa me impeça de fazer. E aí, pelo menos, eu não tenho nenhuma promessa, não vou estar profanando nenhum tipo de promessa ou juramento. Esse é o básico geral sobre o assunto.